Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Começando mais um Randomiza, episódio 21.
Isso aí!
O futebol é uma viagem. Eu sou Daniel Schiavone, aqui com o meu amigo André Schlindwein.
Olá, turma do bem.
Eu conheço esse bordão.
Não, esse já é um
jargão.
Outro. É uma alteração
seu
do
fake.
Bordão.
E o menino Ellison?
Ei!
E hoje nosso convidado, meu amigo Bruno Golembiewski.
É isso aí, galera.
Eu acertei o nome dele.
Acertou.
Olha só.
Isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por me convidar para participar desse excelentíssimo podcast.
Por favor, volte sempre. André, nossas social networks.
Olha só, tá internacional
hoje.
O rapaz hoje.
Tô me preparando.
facebook.com/randomizapodcast. Twitter, @randomiza_. Instagram, @randomiza. E o site é randomiza.com.br, nossa playlist no Spotify, Randomiza Podcast.
E a Randoliga.
E a Randoliga, que tá aí também.
Tá aí também. É. Vamos de música, menino, por favor.
É, a gente vai ouvir Dancing in the Moonlight, de King Harvest.
Randomiza. Vamos pro bloco 1. Hoje a gente vai falar de viagem, veja você. Olha
Celso Portioli está entre nós.
Celso Portioli, a Mauri Júnior está presente aqui.
Isso
se
aí.
Faz presente
todos.
Nesse estúdio.
Bruno De Luca também.
O famoso Luquita da galera, né? Então, como surgiu essa pauta?
Porque vocês vão viajar,
olha. Olha aí,
já
a surpresa.
É, olha só.
Mata. Eu e o Bruno, meu querido companheiro de aventura, tal qual o Todinho, Vamos para Portugal.
Ora,
não é
pois.
Mesmo, Bruno?
Exatamente. Vamos para a cidade do Porto.
Vamos fazer altas confusões na terrinha dos bigodes.
O rei
estudar.
Dos gazeteiros.
O rei dos gazeteiros.
E
aliás,
se possível estudar.
Ah, e no tempo livre estudar.
É. Eu acho que você, honrando pro lugar onde vocês vão, tem que tirar a barba e deixar só o bigode, hein?
E comprar uma boina.
Também. E também. Um suspensório.
Suspensório?
Eu não sei. Pra mim,
Mario?
Pra mim, em português usa suspensório.
Então. É, tinha que aprender a fazer pão também, né? Porque
e pastel de Belém.
É padeiro, né?
O Sérgio Grossman gosta muito de pastel de Belém de Portugal.
E do Japão.
E do Japão também.
Tudo a ver, né?
Enfim, voltando à pauta.
Enfim, voltando à pauta. Para contextualizar e alegrar esse programa, vamos falar dos lugares onde a gente queria ir se nós fôssemos mais abastados, né? Porque somos todos quebrados da vida. Um bando de fudido, estagiário e pesquisador do CNPq. Enfim, alguém aí quer começar? Dizer o destino do sonho de vocês?
Posso começar. Eu acho que duas coisas que eu gostaria muito. Fazer um mochilão pela América Latina, pela América do Sul.
De acordo.
E pela Europa.
Olha aí.
Bem geral, né?
Bem geral.
Não indicou lugar nenhum,
né? Pra Europa toda.
Não, Europa é tipo leste europeu, esses lugares mais treteiros, não. Assim, só...
Arregão, gente.
Arregão. Arregão. Bunda mole. Cara, eu quero ir pra Ásia, pegar umas doenças raras, comer umas coisas estranhas. É sério, eu quero fazer umas coisas tipo que a galera não faz habitualmente, sabe?
Tailândia.
Oceania.
Não, meio escorpião, né?
Escorpião. Cara,
escorpião acho que é bom, cara.
Tem cara de ser crocantinho, né, cara?
Um petiscozinho da hora.
Petiscozinho? Olha aí,
acho que vale experimentar.
Vale.
Estando na China, sei lá.
Não, mas já que estaremos no velho continente, um desejo meu é conhecer a Bélgica. A terra do chocolate, da batata frita e da cerveja.
E do Tintim.
E do Tintim.
Tintim também.
Pô, a cerveja...
Ah, cara, ali, olha, vai ser bom.
Talvez conheceremos, né?
Olha, reza a lenda que sim, eu tenho uma colega de lá que fez um convite para irmos à sua residência e passear em sua cidade.
Olha só, também tem uma colega que nos convidou para ir lá.
Olha
são
só.
As duas
é
colegas.
É a mesma?
Não é a mesma, e não é a mesma, olha só.
E que cidade que é?
Ela é a Luísa que me convidou em Ghent.
Ghent. A minha amiga é de Liege. Mas ela disse que tem residência também em Bruges.
Olha aí.
Aí é sucesso.
Muito bem.
Você vê, nós temos contatos, né? São pessoas de contato. Menino, vai, vamos mudar o foco para um garoto juvenil aí.
Além disso aí que o André falou...
Eu quero ir pra Disney, né?
Eu quero ir pra Disney, Euro Disney.
Nossa, só um breve parênteses. Euro Disney é muito caído, segundo minha irmã. É quando ela morou na Alemanha, diz que é muito zoado, cara.
É o Play Center da Disney.
É, meio caído assim, sabe? Meio infantil demais, sei lá.
Mas pro menino aí...
Quem sabe,
meu desejo juvenil de conhecer o Mickey, né? Por que não? Mas além desses lugares generaisãos aí que o...
Generais?
Gerais, aliás.
O cara quer ir pra uma ditadura, né?
Assim, eu vou pro Camboja. Além disso tudo que o André falou aí, eu gostaria muito de conhecer a Islândia.
Islândia, é verdade. Islândia. Eu vi uma notícia essa semana da Islândia que 10 mil famílias islandesas se registraram num programa para receber refugiados sírios em suas casas.
Olha só.
Que fantástico.
É um país muito pra frente.
Fantástico, né?
É fantástico. Enquanto a Europa aí tá voltando ao início do século XX, né?
Só que também vi outra notícia de que Portugal foi o primeiro país a comprometer a receber refugiados sírios.
Olha só.
Veja você.
Parabéns aos nossos amigos lusos, né?
Nossos amigos lusos.
Vão recebê-los também.
Vamos.
Refugiados brasileiros.
Refugiados brasileiros, né?
Não, mas, ô menino, você quer ir visitar aquele vulcão que tem o nome impronunciável lá na Islândia?
Como tudo na Islândia tem o nome impronunciável.
É, tudo tipo gigante, com um monte de Y e K, né?
Exatamente.
É uma maluquice. E você, Bruno?
Olha, o André até roubou uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que era conhecer a América do Sul, principalmente a Argentina. A gente mora tão perto e eu não conheço ainda, eu vou pra Portugal sem conhecer a Argentina. Aliás, eu conheço só ali a fronteira da...
Só o Beirão da Argentina.
Lá na Tríplice fronteira eu fui, né?
Não conta, né?
Mas enfim, eu acho que Buenos Aires é uma cidade extremamente cultural e tem um monte de coisa fantástica, meio... europeia, assim, uma coisa cinza. Não sei, eu gosto de Buenos Aires.
Eu vou falar que eu tenho vontade de ir pra Bolívia, o Peru, tipo, América Latina aggressive.
Colômbia,
assim,
né?
Colômbia.
É, eu quero o bagulho.
Claro, claro.
Subir os Andes, sabe?
Pô, isso deve ser muito
deve
legal.
Deve ser irado, hein? Cara. Mascar coca, sei lá, fazer aquele... Comprar um daquele...
Colômbia,
aquela toquinha,
né?
Igual que eu tenho já, mas uma... Uma roots, sabe?
Uma flauta.
Uma flauta.
É. Uma lhama.
E sabia que Portugal foi um país que eu sempre gostei muito e estou realizando um sonho de conhecer.
Olha aí.
Vou realizar ele nas próximas semanas aí. Conhecerei Portugal.
Maravilha. Na verdade, a gente vai conhecer hoje, né? Porque o programa tá indo...
Vocês estão embarcando.
A gente tá embarcando hoje.
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 Então hoje
dia.
Eu vou realizar esse sonho.
Qual que é a expectativa aí dos senhores?
Olha...
Estão muito nervosos? Ah, olha que pergunta inédita. Né?
Sabe que até tô... Não tô criando expectativa.
Eu é que sou o cara maluco que tá sem dormir já, pilhado nessa desgraça.
Mas há muito tempo ele tá
há
pilhado.
Há muito tempo eu tô pilhado, cara. Eu fico muito pilhado, adoro essas coisas.
Eu gostaria de conhecer também a Inglaterra por causa do seu futebol, que é o tema do Bloco 2, mas enfim.
Olha o spoiler.
E aí eu gostaria muito de conhecer a Inglaterra, conhecer os estádios e os jogadores e afins.
Para quem não sabe, eu tive um breve período na Irlanda e na Escócia. Sugiro aos senhores visitarem a Escócia.
São dois países também
dois
que
países
me interessam
fantásticos,
muito,
fantásticos. Na Irlanda, tipo... Você, a qualquer horário do dia, vai ver pessoa bebendo cerveja.
Adoro.
É, eles são, assim... A população nos pubs, às 6 horas da tarde, é maior do que nas residências. Isso é sério. É uma pesquisa. É sério, cara.
Não é justo.
É o nosso happy hour, não é?
É, só que os caras levam a sério o happy hour. Eles são felizes, né?
Sabe um outro país que eu acho da hora, que eu teria muita vontade de... Quer dizer, que eu não teria, não. Eu tenho muita vontade de conhecer. Pelo filme... E pelo lugar em si, que é a Nova Zelândia.
Sim.
Cara, tem. É, tipo, é um país pequeno e tem umas paisagens, uns lugares muito fenomenais.
E a cultura, irada.
O Senhor dos Anéis?
Ah, tá. Pelo Senhor dos Anéis, claro.
Sim.
Mas a cultura de lá também é legal.
Sim, a cultura maori é muito, muito interessante.
Uhum. Agora, um país que eu tenho vontade de conhecer, apesar de toda a maluquice. Apesar não,
já
acho
sei
que é um dos motivos, é a
já
Rússia,
sei.
Cara.
Ah,
eu quero
certeza.
Ir pra Rússia, eu quero comprar uma touquinha soviética, tipo a Katia Abreu, sabe, colocar foto. Eu quero muito ir pra Rússia, cara, é muito da hora lá.
Encontrar Dmitry, Vladimir...
É, imagina que legal ser atendente de mercado, I'm a Dmitry. Cara, deve ser muito da hora.
Todos os nomes terminados em Ov.
É. Ov. Conhecer o Kalashnikov, o Dmitry, o Vasily.
É.
Que é Basílio.
Também compartilhe, compartilhe desse teu sonho. Também gostaria muito de conhecer a Rússia.
Exatamente. É, então, eu tava querendo ir agora, mas, cara, de Portugal pra Rússia...
É,
tipo,
é uma pedra.
É muito longe, cara. É muito longe. É
nosso
caro.
Querido Euro, né? Ajudando
não
a gente.
Né?
É. Assim, mas como eu falei pra vocês antes, pensem pelo lado positivo, que não é a Inglaterra que vocês estão indo.
Nossa,
se fosse Inglaterra, vocês estariam...
Tá R$6 a libra, né?
Cara... Vocês vão comprar um chocolate, um Twix e vão pagar R$6.
Cara, tomar uma cerveja, né? Sei lá, você vai achando baratinho, tipo 5 libras.
É.
30
então, reais. Um fish and chips aqui, 8 libras. Ah, tranquilo, né? R$50.
Cara, é um absurdo. Tá? É uma tristeza, né? Mas pra encerrar o bloco, vamos falar de coisas fantásticas que envolvem viagens. Eu acho que o André botou aqui, eu vou dar a honra dele falar do programa favorito sobre viagens dele.
Não é que ele é um programa exclusivo de viagens, mas aborda isso também, que é a Mauri Júnior.
Pra quem não sabe, acho que quase ninguém sabe, o sonho da vida do André era ser o Mauri Júnior.
Eu tenho ele guardado um pouco ainda comigo.
Ele queria
um sonho distante.
É. Uma vez a gente fez um trabalho pra faculdade numa cervejaria em que ele queria segurar o microfone igual a Mauri Júnior.
Mas enfim, a Mauri Júnior, ele tem viagens muito excelentes pra Orlando.
É sempre Orlando, né?
E é sempre a mesma matéria, ele recicla todo ano. Agora ele conseguiu umas matérias novas de Orlando.
Agora ele conseguiu.
Mas... Teve uma... Na Copa de 2006, cara, ele fez uma série especial na Alemanha.
Sim.
Que era muito legal.
Muito bom, muito bom.
E era realmente muito bom, não era um negócio...
O negócio é Mauri Júnior.
Inestimável, não. Orlando, sim, é um negócio a Mauri Júnior. Aliás, tem um DVD dessa viagem pra ver.
Ah, não, cara. Tem um DVD da Mauri Júnior no Orlando, tá?
Deve ter aquele BGzinho dele clássico.
Keep it calling, keep it... Cara, é muito bom, meu
Por
Deus
Por que essa música não vai encerrar o bloco, diga-se de passagem? Porque a gente não é burro demais, né?
Enfim.
Ah, é a deixa, pô, né?
Eu não lembro o nome da música, agora já tem música.
Ah.
Tá, mais duas sugestões aqui, rapidinhas.
Rapidinho, rapidinho.
O Mundo Segundo Brasileiros é excelente.
Bom programa. Tem na Netflix, hein, pra você que não assiste Band.
Pena que não tem a primeira temporada, tem a segunda e a terceira.
É. Mas acho que tem no YouTube, cara.
No YouTube acha. Enfim. Tem
e...
por aí.
Um blog fantástico de um cara que estudou aqui na Univali, né?
Sim. Se formou aqui.
Chama-se Mochila Crônica.
Marcos Holtz.
Aliás,
Marcos
Holtz. Ele não faz a viagem tradicional. E a forma como ele descreve, como ele conta as histórias também é bem legal.
Bem literário, bem maneiro.
Ele vai para uns lugares bem alternativos, então...
Tal qual os que eu citei. Camboja, Vietnã, Tailândia.
Laos.
Imagina que da hora você ter, tipo, o carimbo de que você entrou no Laos no seu passaporte. Irado. E pra encerrar, um podcast que o André achou aí.
O nome disso é Mundo, que eles entrevistam pessoas que viajaram, estão em lugares e contam curiosidades desse mundão de meu Deus afora. É legal. É um formato de entrevista, assim, aquele formato bem tradicional dos podcasts, mas recomendo. Tem alguns programas legais, outros nem tanto, mas vale a pena.
Maravilha, vamos encerrar esse bloco que a gente
estourou
bonito. Música,
menino. A gente vai ouvir Long As I Can See The Light do Creedence.
Randomiza.
Bloco 2.
Eba.
Hoje falaremos sobre o futebol.
Olha aí.
Futebol arte, o futebol moleque.
Futebol roots.
Futebol longe das arenas.
Arenas desgraçadas.
Desgraçadas?
Desgraçadas.
Tá. A gente trouxe o Bruno, que é um especialista do assunto.
Muito obrigado por essa alcunha.
Um assíduo frequentador dos estádios.
Mais roots possíveis.
Mais roots possíveis. Conhece estádios em Ibirama.
Olha aí, estádio, né? Porque Ibirama, se tivesse mais de um estádio, seria algo muito peculiar.
Seria impressionante, né? Mas a gente vai contar de histórias bizarras. Primeiro vamos contextualizar.
O que é o futebol?
O que é futebol arte?
Futebol moleque.
Olha, pra mim, futebol arte é emoção, é amor.
Olha aí.
Porque eu acho que pode ser... Que o mesmo futebol que acontece no campo mais simples possível do que acontece no Santiago Bernabéu, na Espanha, se o cara tem emoção, se o cara tá feliz ali, se o cara ama o seu clube, isso é futebol arte.
Olha aí. Bonito. É cada vez mais raro de acontecer, hein?
Exato.
Não é esse negócio que tá muito ligado à publicidade, a não sei o que. Hoje o futebol acho que perdeu um pouco daquele negócio da
magia, né?
Como que eu vou dizer? Tipo, da... pegada com o torcedor do time, com o torcedor mesmo.
Exatamente.
Assim, sabe? Não vejo mais muito. Vejo isso mais, tipo, nos campeonatos alternativos, vamos dizer assim, não tão conhecidos, não tão badalados do que nos principais, assim.
Que assim, cara, a gente criou uma cultura de assistir jogo em casa, né? Tudo bem, é legal, mas não é a mesma coisa, né?
Sabe o que me incomoda muito? Eu vou dar uma... Nossa, Mauro César extremo agora aqui. Pessoas que dizem, em casa eu posso ver o replay do gol.
Vai tomar no cu,
não,
cara.
Isso
aí é qualquer coisa.
Assim, um serviço que é legal por um lado, mas eu acho que fez isso ainda pior é o Premier.
Sim.
Pois
é. E eles fazem propaganda disso, né? Tipo, como se, é algo bom. Cara, tu pode assistir em casa, que legal.
Pô, tu vê todos os jogos em casa. Legal.
É. No conforto do lar, né? Eles colocam.
Pô, nada assim. Mas assim, é claro, às vezes é uma pessoa mais velha, uma pessoa que não tem condições, tá. Fica
ou
em
que
casa, torce
pra um time que é longe pra caramba.
Que é muito longe, claro. Mas aí, muitas vezes o cara prefere ficar em casa, até pela segurança, por outros temas.
É.
Aí o cara fica em casa e não vai no estádio.
Até uma coisa que tinha no antigo contrato aqui, no campeonato de Santa Catarina, tem outros até, eu acho, ainda, mas que caiu isso, que era um negócio do jogo da praça, né? Que é isso? Tipo, vai passar na RBS pra todo o estado metropolitano, que é de Blumenau e Avaí. Aí pra RBS de Blumenau não transmite esse jogo, porque é o jogo em casa, em Blumenau.
Mas isso
não rola mais, tipo, jogo qualquer... E, tipo, querendo ou não, também, o cara que tá, sei lá, em Blumenau, vai, sei lá, por algum motivo, vai acabar preferindo ver na TV o jogo do que ir no estádio, que é ali na cidade.
Então, mas na Série A acontece isso ainda, hein?
É o estado inteiro, né? Não passa o jogo,
inteiro,
né?
Mas é meio bizarro, no fim das contas, não resolve nada, né,
não,
cara?
Não.
Que aí a pessoa assina o Premier e vê.
Sim. Pois é. É pra ganhar mais dinheiro, né, na verdade. Mas enfim, vamos falar do futebol de verdade. Eu vou começar dizendo que a primeira vez que eu vim assistir um jogo do futebol catarinense com gosto foi um jogo do Marcílio Dias.
Olha aí.
Que ganhou de 4-0.
Olha.
Foi do
Juventus? Foi ano passado?
Não foi, Marcílio foi Juventus. Ano passado.
Foi 5.
É mais de 4 se foi contra o Juventus.
Não, foi
5-1, não?
5-1. Eu vi um gol de Schwenk.
Olha aí. Que privilégio.
Privilégio, cara. Um privilégio. Foi muito divertido esse jogo, cara. Muito legal. Tava a torcida animada pra caramba e aquela coisa, aquela festa, aquela alegria do povo.
Sabe o que eu gosto dos estádios aqui no estado? Tem outros lugares também, mas eu falo aqui porque é a grande realidade que a gente conhece. Não é aquele negócio... O que me incomoda muito nessas arenas é, por exemplo, tu liga a TV, tu não sabe qual o estádio.
É
tudo igual.
Padrões, né?
É tudo igual. E, tipo, não tem uma... pelo menos eu não vejo uma aproximação com o campo, assim, sabe? Por mais que tenha cadeira perto e tal, eu não vejo aquela ligação com o campo.
Mas
os estádios
aí...
aqui, tipo... Tu fica no alambrado, se tu quiser, cara.
André, e aí, tipo, a parte que é muito perto do campo, que é do lado, é uma parte elitizada, que ainda
é
sempre
muito
vazia.
Caro.
No Maracanã,
é
por
exemplo,
R$300.
Aquela parte de baixo ali no meio do Maracanã é muito caro.
É R$300 o ingresso.
Então, mas é outra coisa, cara. Eu gosto do... Eu gosto do Morumbi por causa dessa resistência a ser uma arena, sabe?
Eu acho legal
isso. Tanto o Pacaembu é uma tristeza ele não tá sendo usado, cara.
Sim,
eu não sei
certeza.
Se vocês já foram pra São Paulo, mas o Pacaembu é muito legal. É um estádio foda, cara.
Eu fui nele vazio, no Morumbi também vazio. Não durante dia
Olha,
de jogos.
Olha, o Pacaembu em dia de jogo é muito legal, cara.
Até por isso eu acho, dessas arenas novas, a que eu mais acho ok ainda é a do Palmeiras. Pra mim é a mais com cara ainda de um estádio tradicional,
é,
sabe?
É, bem feitinha. É legal. Mas vamos pras histórias, que é o que interessa. O Bruno é um escalador de alambrados.
Já machuquei a mão muitas vezes subindo. Só falta pegar tétano, né? Aquele com o negócio enferrujado.
Assim,
né?
O cara viaja 300 km pra ver o Marcílio Dias.
Isso já diz muita coisa.
Já diz muita coisa sobre a sua paixão pelo futebol.
O cara vai, pega 470, vai pro Alto Vale ver o Marcílio numa quarta-feira à noite com a 470 movimentadíssima.
Bah, já fiz umas loucuras aí.
É muita paixão, né, cara? É muita paixão. Diga aí, Bruno. Conte sua história mais marcante com o Marcílio Dias.
Olha, são tantas histórias marcantes.
São
mas...
tantas emoções.
É, assim... Desde que eu comecei a dirigir, e isso aumentou ainda mais a doença, né? Como diz a nossa querida ilustre torcedora Rosita, a velhinha que frequenta...
E que xinga feito...
Nossa, cara.
Feito tipo, um marinheiro, né, cara?
É tipo a Dercy Gonçalves do Marcílio, entendeu? Ela xinga muito e ela diz que é uma doença gostosa. É exatamente isso que a gente sente, os torcedores do Marcílio. E, enfim, de 2010 pra cá, se eu perdi dois jogos, é isso que aconteceu. Que teve o Marcílio em casa, né? E ainda me botei pra ir nos jogos fora de casa. Fui pra Joinville, pra Ibirama duas vezes, pra Floripa muitas vezes, pra Brusque, Camboriú.
Olha aí.
Jaraguá do
Só
Sul.
Só não foi pra Chapecó.
Criciú, porque também aí a doença tem limite, né, cara?
Mas eu ainda vou. E vou pra Lages também, que acabei não indo esse ano. Quase fui.
Lages é bem aceitável. Lages dá pra ir tranquilo.
Eu ainda irei pra Lages.
Eu vou falar só um breve parênteses, claro. Cortando aqui. A Chapecoense é um time que eu simpatizo.
Todos, não, é um time fantástico.
Todos.
Eu gosto também da Chapecoense.
Prossiga.
Enfim, continua.
E, enfim, em 2012, eu acho que teve uma história legal, vou contar duas. Essa foi em Blumenau, eu tinha ido ver o Marcílio. E como sempre em Blumenau, não sei, tem uma rixa aqui em Itajaí, aí fica essa coisa meio xenofóbica, chamam eles de colonos e nós de peixeiros, aí fica essa tensão.
O Bruno tem um carinhoso apelido pro time do Metropolitano, por favor.
Muitos apelidos.
Metroxa ou Metropolixoso, como queiram, né? Enfim, e aí, pela proximidade, uma horinha a gente consegue chegar em Blumenau, vai sempre muita gente do Marcílio. E como... O Metropolitano não é um time tão tradicional assim, eles não tem uma grande torcida. Então
afinal,
a gente vai lá,
né,
e faz
nunca,
um barulho.
Nunca hã? Ganharam nada. Então...
Exatamente. Outro cântico que ocorre muito em Blumenau. Enfim, aí nesse dia, o Marcílio jogou muito mal, perdeu 3-1. E aí tava meio tenso o clima, assim, porque tinha bastante gente. E aí a gente... eu tava saindo, assim, tava eu, meu pai, mais um amigo. A polícia sempre segura a torcida visitante, né? Mais uns 20 minutos. Quando o policial saiu da frente, que a torcida organizada saiu na rua, era uma emboscada, saiu de trás do ônibus da torcida Metropolitana, muitos torcedores deles da organizada. E começou um quebra-pau na minha frente, cara. Foi muito louco.
A situação de pânico.
Foi uma situação de pânico, assim. E aí eu lembro de policial batendo nos dois, assim, batendo neles de vez.
Ah, não quer nem saber, né,
meu
cara?
Meu Deus, eu lembro.
Acho que o policial nessa hora ele se diverte, né, cara?
Cara, mas não quebra-pau, assim. E tipo, pelo menos da Fúria Marcilista, os caras treinam artes marciais mesmo.
A galera é um profissional em briga,
sim,
né,
eles querem brigar,
fúria,
sabe?
Né? Com que fúria.
Exato, boa, boa. Enfim, aí era uma violência assim forte, sabe? Os caras dando soco, pontapé, aí o policial dando com o cacetete, foi uma... bem na minha frente, assim, foi uma situação...
Cara,
aí eu e meu pai saímos assim pelo ladinho, fomos pro carro e tal, e aí depois que a gente conseguiu sair, a gente viu lá uns 60 pessoas todas no chão, assim, sabe?
De castigo.
De castiguinho, todas no chão, sentadas que nem diozinho, assim,
cara,
e a polícia...
Que nem diozinho.
Sabe, quando cruza a perna, assim? E aí o policial prendeu todo mundo naquele dia. Caramba. Tinha uns 30 do Marcílio, mais uns 30
Se eu fosse da polícia, eu fazia os caras darem a mão, assim, tá ligado? Ficarem...
Faz as pazes, né?
Cara, tem uma história também envolvendo torcida do Brusque e polícia, que eu também estava presente...
Aí o André Vândalo.
Então, 2010
Ele foi preso.
Foi na semifinal do primeiro turno da Copa Santa Catarina.
Nossa,
cara, o jogo... Nossa, que jogo, enfim.
Contra quem que era?
Contra o Joinville, lá na Arena. Pegamos chuva, tomamos 5-2 naquele jogo.
Putz. Que ótimo.
Foi muito bom. Chegamos em... Como, pra variar, a torcida visitante sempre chega depois do apito. E, cara, a gente parou no tradicional Sinuelo.
Olha aí.
Foram dois ônibus, um com a torcida organizada mesmo e outro com torcida aleatória, assim, que a patrocinador tinha disponibilizado o ônibus, aí a galera foi. E quando parou no Sinuelo, a torcida organizada entrou no banheiro fazendo a festa, batendo em porta e o escambau. E acho que uns dois anos antes tinha rolado uma treta entre a torcida do Corinthians e do Grêmio ali. Tipo, eles se encontraram no meio da estrada e deu um quebra-pau desgraçado. Aí os caras do Sinuelo viram a torcida lá fazendo bagunça, chamaram a polícia.
Nossa
senhora. E o cara veio... Era um policial gordão, assim, ele veio... Ele tava se divertindo muito com a situação, cara. Porque ele assim, continue com isso aí, eu vou mandar vocês tudo pra delegacia, hein? Tipo, cara, ele prendeu, deixou a galera ali retida, acho que por uma meia hora, 40
Nossa,
minutos.
Coisa linda.
Tipo, o meu pai do lado, tava eu e meu pai do lado, ó, se der merda, que a gente tava com camisa por baixo, né? Bota a camisa do time no lixo, a gente sai pro lado, a gente não tem nada a ver, sabe? Vai. Mas
tá
aí
certo.
No final acabou todo mundo indo. Mas Brusque tem grandes históricos de...
Cenas lamentáveis
que, direta ou indiretamente.
Bom. Muito bom.
Uma envolve o Clube Náutico Marcílio Dias também, em 2013.
Eu estava presente.
Cara, que voou até galão de lixo da arquibancada pro campo.
O Luciano, dono da van, entrou em campo, começou a xingar.
Procurem, ó, eu vou dar dicas pra vocês. Procurem no YouTube Brusque Marcílio Dias 2013, vocês já encontram. Nisso o YouTube já vai fazer o trabalho todo pra vocês nos outros vídeos, mas procurem também Monte Belo é Rei.
Monte Belo é Rei. Eu assisti esse vídeo umas três vezes.
É um jogo da... Na época, terceira divisão, acho que era, do Catarinense, em 2004, Camboriuense e Brusque. Que dá um rolo, acho que, de arbitragem também, o pessoal da Camboriuense fica puto. O goleiro de 2 metros de altura vai pra cima da polícia.
Cara, a voadora que o Monte Belo dá é uma coisa linda.
Mas, enfim...
Ele sai algemado do que
sai. É muito engraçado, porque os policiais, sei lá, tem 1,50 e ele 2.
É lindo, cara, é lindo.
Vou contar então a outra história rapidinho, já que estamos...
O bloco está explodindo.
Enfim, esse ano, aí esse é muito recente, esse ano eu queria ir muito para Criciúma, né? E aí um conhecido falou assim, ei, nós estamos indo com mais dois caras que eu não conhecia. Eu falei, tá, vamos. Fui com os caras. E aí eu não conhecia os sujeitos, né? Muito loucos, diga-se de passagem. Primeiro o quê? O motorista, andava sem cinto a 130, 140 por hora na BR, ultrapassando todo mundo.
Nossa.
Mexendo no WhatsApp. Tal qual.
Muito saudável.
O carona ficava berrando e bebendo cerveja o tempo inteiro, assim. Mexendo com qualquer mulher que a gente passava na rua.
Na estrada, né, cara?
Na estrada, que... Enfim, a gente foi almoçar, eles mexeram com todas as meninas lá do restaurante.
Meu Deus,
aí,
saudável.
Depois, chegando em Criciúma também, qualquer mulher que passava, ó, Alemô, não sei o quê, vamos lá conhecer a praia e tal.
Nossa, cara, que lamentável isso.
E a gente chegou, era muito cedo, faltava 2 horas pro jogo começar ainda. Aí a gente viu o ônibus do Marcílio. Aí eu falei, ah, vamos lá ver o que tá rolando. Aí era o hotel que o Marcílio tava hospedado. Aí a gente ficou na recepção... E a gente viu todos os jogadores descendo, cumprimentando todo mundo, o Schwenk até.
Schwenk Mito.
Ganhamos uma água do Tony, olha só.
Olha só.
Aí depois passou o Leandro Campos, deu um pacote de água pra nós.
Olha, tipo, alguma coisa de bom, pelo menos, ele fez, né?
É, exato. E aí, não satisfeitos, faltando muito tempo pro jogo ainda, os caras propuseram, vamos no bar. Eu falei, tá, vamos. Aí eles resolveram ir no bar do Tigre,
nossa,
que é o bar da torcida
senhora.
Do Criciúma. E nós todos vestidos de Marcílio.
Foi tipo aquele cara do Atlético Paranaense, né?
Né?
Não, aí tá, fomos lá no bar, aí os caras olhando pra nós, de óculos escuros, assim, nos encarando de bonezinho, aí tá, medo. No fim, teve uns velhinhos que foram legais ali. E aí fomos pro jogo, só nós quatro.
Nossa.
Só nós quatro lá no estádio. Foi legal até, o Marcílio, foi um jogo bem ruim, o Marcílio perdeu 1-0. Aí a fúria chega atrasada, como sempre, né? Aí os caras continuaram mexendo com a mulher que vendia o salgado no estádio.
Nossa, cara!
Meu Deus, o cara não para.
Não parava. E aí, tá, né? Aí saímos, acabou o jogo, saímos escoltados pela polícia junto com a torcida organizada. Só que a polícia escoltou até o final da rua. Depois,
que bom! Pois cada um por si, né, cara?
Cara, e foi vindo os caras do Criciúma de todos os lados, assim, olhando pra nós, encarando, e nós, ai, vai rápido, rápido, rápido. Foram pro carro, pedimos informação pra um cara que deu informação pro lado errado ainda. A gente foi mais pra longe, pra Criciúma, e aí teve uma situação muito engraçada, que aí tava um pai com a mulher e o filhozinho.
Nossa.
E aí esse cara da carona chegou, abriu o vidro assim, ei, esse filho não é teu? E aí o cara ficou muito louco, assim, o pai da criança, assim, ah, não sei o que, começou a xingar, e aí o cara arrancou rápido o carro, e, meu, aí na volta de noite, o cara andando a 160, mexendo no WhatsApp, sem cinto, vidro aberto.
Que dia!
Cara, eu lá atrás, assim, meu Deus, eu preciso chegar em casa logo, que esse dia não acaba.
Vou morrer, né, cara?
Aí paramos pra comer na volta também, mexeram com todo mundo lá. Meu Deus, cara.
Foi uma sorte dele ter saído com vida.
Cara,
né,
eu cheguei em casa às 11 horas da noite, dando assim, ah, que bom que eu estou vivo. Enfim, essa é a história envolvendo Marcílio Dias.
Vamos Senhores, fechar. O bloco está Música. Explodindo. Música, por favor, menino.
O futebol Chico Buarque.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata, que pintor para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca, parafusar algum João na lateral. Não, quando é fatal, para avisar a finta enfim, quando não é. Sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor, no corredor, na paralela do impossível, minha nega. No sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha. Do homem comum roçando o céu, senhor chapéu, para delírio das gerais no Coliseu. Mas que rei sou eu para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega, para captar o visual de um chute a gol, e a emoção da ideia quando ginga, ai, ai, ai. Para mané, para Didi, para mané, mané, para Didi, para mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e canhoteiro.
Randomiza. Bloco 3, o bloco das dicas agora
rapidinho
porque a gente explodiu.
Vapt vupt, papum.
Pai bola. Menino, comece, por favor.
É, como vocês sacanearam minhas dicas galhofas, hoje eu vou dar uma dica séria. É um programa da Rádio Senado, vejam só vocês.
Olha o cara.
É bem sério, hein?
É seríssima. E chama Escala Brasileira. É muito maravilhoso. É um programa de rádio que entrevista músicos brasileiros.
Achei que entrevistava alpinistas.
Continua.
Menino, uma informação. Horrível. O Pirão Catarina é inspirado neste
programa. Exatamente. Pirão Catarina, aliás, é um outro programa sensacional, produzido por pessoas altamente qualificadas.
Competentes.
Competentes e sérias no trabalho. Enfim, esse programa é muito, muito interessante, porque é, sei lá, uma hora de programa. É um cara só que entrevista e produz tudo. E ele conversa com os músicos, assim. Daí é bem interessante. Tem pessoas que não se ouvem todas as vezes nas rádios aí. Domingo às 7 horas.
Maravilha.
Que passa na Rádio Univali, aqui pra região de Itajaí, quem quiser ouvir. É,
exatamente.
Segunda-feira às 10 horas.
Tem mais 20 emissoras, eu acho, que passam o programa
bacana.
Também.
E esse cara já trabalhou aqui na Univali, o apresentador.
Já foi professor aqui.
É, exatamente.
Ah, que beleza. Então, já que o Bruno interagiu aí, sua dica, menino Bruno.
Também vou dar uma dica musical. É, até eu acho que já foi citada neste programa, mas a banda The Headcutters, aqui de Itajaí.
Muito boa.
Muito boa, banda de blues, que recentemente foi pra Argentina, fez uma turnê fantástica.
É, os caras são fera.
Eu assisti eles no evento de food truck lá em Itajaí. É, aliás, aqui em Itajaí, né?
lá em Itajaí, porque a gente já tá em Portugal já,
lá,
cara.
Lá na Marejada. E os caras me confidenciaram que vão lançar um, tipo um vídeo, assim, um documentário sobre a viagem da Argentina.
Olha aí!
E vai sair um documentário sobre a viagem dos Estados Unidos também.
Que é muito boa, confiram no blog do programa Pirão Catarina.
Exatamente.
Que é muito bom.
Então, a dica é, ouçam o disco Walking in the USA, que está disponível para download gratuito na fanpage da banda The Headcutters no Facebook. É isso aí.
Maravilha. Muito bom. Eu vou pra minha dica, uma dica que tá nos trendings ultimamente.
Nos TTs.
Nos TTs.
Trend Topics.
Que é a série Narcos, com o nosso querido Wagner Moura, dirigida pelo José Padilha. A série é sobre o nosso
querido
né? O saudoso Pablo Escobar.
Pablo Escobar. Plata ou plomo?
Essa frase já vale a série.
Já vale a série, é muito boa, cara.
E ser o Wagner Moura já vale
a série? Já vale a série. Já. Cara, tá excelente. É, eu vi uma crítica muito ranzinza do Globo que falava porque o espanhol do Wagner Moura é zoado. Sabe? Ah, cara. Sabe? Me poupe. Tá muito bem produzida, a história tá muito boa. O cara atua demais.
Sim.
E, porra, se esse é o argumento, você não pode ver nenhum filme que um ator americano fale em outra língua, né? Porque é asqueroso.
Nem novela da Globo.
Nem novela da Globo,
nem
que é italiano, né?
Alebaba.
Alebaba.
Aliás, tá passando, não vale a pena ver de novo. Ele tá com a tarde disponível, assista.
Olha aí, que coisa linda.
O Rage.
Mas assistam Narcos, série da Netflix, completinha. Confira.
Maravilha.
André?
Então, uma dica rapidinho que o menino até citou em outro programa como dica, mas pegando um embalo. Desprovidos da Fama, sobre o futebol arte, futebol moleque. Um blog excelente,
muito bom,
hein?
Muito bom.
Tem outros também.
O Cancheiro. É, o Cancheiro,
que é muito bom.
E procurem no Facebook Alambrado Brusque, que é fantástico o trabalho também.
Olha,
enfim, a minha dica também é a dica agora principal.
Liberou o clubismo forte, né? Vai, prossegue.
E agora vai ser mais clubismo, porque a minha dica principal é @obotafogo95. É um perfil no Twitter que era uma proposta que muitos têm. Tem um cara que faz isso com a Segunda Guerra Mundial até, que ele vai retratando os acontecimentos da campanha do Botafogo no título de 1995.
A última vez que o Botafogo ganhou alguma coisa, né?
Isso aí. Então,
que ótimo. Esse bullying foi fantástico. Parabéns.
Muito criativo, hein? Parabéns. Ele pega arquivos de jornal, fotos e tal, e ele vai documentando e relatando conforme cada dia. Ele vai fazendo, por exemplo, lives dos jogos, situações da transferência, por exemplo, o Túlio Maravilha, se ele ia continuar no Botafogo, se não ia pro Corinthians. E ele bota as matérias que saíam no jornal na época, do Globo, e, enfim. Cara, é muito bom o trabalho do cara, o trabalho de pesquisa é fantástico. É um cara do Rio de Janeiro, ele é jornalista, historiador, e ele entrou com um projeto no Quicante para lançar um livro sobre esse trabalho que ele está montando. Quem quiser colaborar, que eu acho que independente do torcer para o clube ou não, acho que a história é bem, bem legal, vale a pena para conhecer. tem vários prêmios, enfim, começa acho que de 15, 25, 50 e até sabe lá Deus quanto.
Temos um ouvinte muito fã do Botafogo que provavelmente vai contribuir.
Realmente. Cara. Mas enfim, essa é a minha dica, arroba o Botafogo de 95.
É isso aí.
E a minha outra dica, Caminho das Índias, na sessão da tarde, não. Vale a pena ver de novo Raj, Barruan, Zdalitz.
Barruan não é o Márcio Garcia?
É ele mesmo.
Olha aí, que coisa bonita.
Rio Gandes e toda essa galera.
Muito bem.
Enfim. Que beleza. André, por favor, relembre nossas social medias.
facebook.com/randomizapodcast twitter@randomiza_ instagram@randomiza e o nosso site.
Lá em Portugal, sítio.
Sítio?
Nosso sítio eletrônico.
Clique com o seu rato no sítio eletrônico.
randomiza.com.br, Randoliga no Cartola e Randomiza Podcast, a nossa playlist no Spotify.
É isso aí, hoje vamos ficando por aqui.
Temos
a todos
ainda.
Que ficam no Brasilzão de meu Deus, até breve.
Uma boa viagem para os senhores, um bom chá de cadeiras no aeroporto esperando a conexão.
A gente não vai, eu não vou fazer conexão.
Só
cara.
Eu vou.
Olha aí!
aqui é...
Mas muito obrigado pela
de nada.
Pelo boa viagem.
Pelas palavras, né?
É isso aí.
É isso aí.
Aproveitem.
Aproveitaremos.
A Terra Lusitana.
Eu não prometo nada, mas talvez haverá conteúdo exclusivo para o Randomiza.
Ou
talvez.
Não.
Talvez.
Ou não.
Descubra.
Talvez. Vamos
clica ver, lá no site ver. E veja, porque eu não vou falar nada.
É, quem sabe. Enfim.
Tá.
Qual que é a música para encerrar? A música com a dica de Bruno.
Peraí, vamos nos despedir primeiro. Falou, galera.
Mas a gente se despede depois da música sempre. Então a música, Bruno Golembiewski.
Então tá, já vou agradecer mais uma vez pelo convite. Honradíssimo de participar desse podcast fantástico com os meus amigos. E longa vida ao Randomiza.
Muito obrigado.
E a música, como a minha dica foi o Headcutters, a música é do último disco Walking in the USA, Take Your Hand Out of My Pocket.
Maravilha. É isso aí, galera.
Aí,
valeu.
Falou.
Abraça.
I ain't got nothing belongs to you. Take your hand out of my pocket. I ain't got nothing belongs to you. I have to call the police on you. Lord, I yelled about your racket the day I drop in your town. I would have taken down. I don't mean nobody wrong. I just want what belongs to me. You free.
randomiza.com.br.